Muito bom dia, então. Bem-vindo a esta audição. Esta audição vem na sequência da petição que apresentou e que foi admitida pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e da qual fui nomeado deputado relator. Apesar de ser o único subscritor dessa petição, é tradição desta Comissão, portanto, proporcionar esta audição que pode ajudar a completar ou complementar os motivos que levaram a apresentar a petição. Deixe-me, antes de começarmos esta pequena sessão, felicitá-lo por um passado jornalístico que me apercebi que tem, portanto é um património também do nosso jornalismo e sobretudo do nosso jornalista local. Também tive a oportunidade de ver alguma da bibliografia que tem editada. Portanto, saudá-lo por essa carreira e por essa paixão que tem porque é uma paixão à imprensa regional e também pela utilização de um mecanismo constitucional que temos e que é um instrumento, ao fim e ao cabo, de participação política democrática, que é a discordância e o tentar, portanto, alterar o rumo da legislação ou da forma como as coisas correm. É legítimo e felicito por isso, por nos ter colocado a questão. Ora, nós, portanto, tivemos conhecimento do que o moveu, dos argumentos que nos transcreveu através de uma primeira petição. Como sabe, portanto, já foram ouvidos algumas outras entidades que entendemos pertinentes e o que se coloca neste momento, portanto, é dar a oportunidade de explicar ou aproveitar aqui alguns minutos para nos, portanto, elucidar mais sobre todas as motivações e, mais concretamente, sobre a pretensão que tem. E penso que um período de tempo na ordem dos 10 minutos, tendo em conta, portanto, o que temos na comissão, nas comissões, portanto, seria aquilo que íamos convidar o Sr. Artur Linha a utilizar para nos sensibilizar e nos esclarecer melhor sobre a pretensão que tem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Meus senhores, também eu quero apresentar desculpas por ter chegado ligeiramente mais tarde. Aliás, eu tinha avisado, porque vim de autocarro e o autocarro já saiu atrasado de Lagoa. Eu quero fazer uma advertência inicial. Eu tive há pouco tempo um AVC, de forma que por vezes poderei estar a falar com os olhos fechados e algumas vezes poderei perder o fio à meada. Mas tentarei ser o mais sucinto possível. O processo é imenso. Isto é um combate que eu venho travando há muitos anos, 60 anos de profissão, leva-me a ter algum arcabouço e alguns conhecimentos destas coisas. Eu tenho aqui, fizeram finas de mandar a posição do Sindicato dos Jornalistas e da Associação Portuguesa de Imprensa, com a qual concordo plenamente. Concordo plenamente, mas, como sempre digo, e quem ler os meus livros saberá que eu sou, para além do mais, sou um investigador jurídico, sou um investigador da Constituição. E verifica-se sempre, ou quase sempre, que os decretos-leis, as leis, ou as portarias são sempre dúbias, escondem sempre alguma coisa, ou dá-se mais do que uma intenção. Nós pagamos à ERTS, à ERC, nós pagamos uma taxa, conforme está descrita, pagamos uma taxa que de resto está prevista no decreto-lei da Constituição da ERC, 53.205, está prevista, mas depois há uma habilidade bastante interessante e essa habilidade vem exatamente numa declaração de retificação. É que a comunicação social
no que diz respeito à imprensa, está dividida em dois setores, nacional e regional. E, inicialmente, o Decreto-Lei 299 chamava aos jornais todos publicações nacionais. Eu quero dizer que eu contribuí, a pedido do Dr. Arons de Carvalho, contribuí para a feitura do Decreto-Lei 299. E então, houve uma declaração que alterou de publicações periódicas nacionais para publicações periódicas portuguesas. Ora bem, esta alteração foi suficiente para alterar o nosso sentido de posição, porque há publicações nacionais, que não é o meu caso, é o caso do Diário Notícias, do Correio da Manhã, do Expresso, etc., e depois há as publicações regionais. Então, habilidosamente, foi alterado para publicações periódicas portuguesas. E, neste caso, já abrange todas. Acontece que também que no preâmbulo do Decreto-Lei 103 de 2006 diz que, através deste regime, parte do orçamento próprio é sustentado pelos cidadãos através das transferências do orçamento, uma vez que estes são beneficiários diretos da atividade da regulação da comunicação social enquanto função essencial para salvaguardar dos direitos, liberdades e garantias. E eu ligo isto à Constituição. É o que diz a Constituição. Liberdade de imprensa. Eu já escrevi antes do 25 de Abril, escrevi sempre da mesma maneira como escrevo hoje. Tenho muitos livros publicados, sempre escrevi com toda a liberdade, porque liguei muito pouco aos censores, preferia ser preso ou ser multado, mas nunca deixei de exercer a minha atividade. E quando se diz que a ERC é sustentada pelo orçamento do Estado, através dos cidadãos, mais à frente vem uma salvaguarda, até bem entre parênteses. Em termos subjetivos, encontra-se no âmbito da incidência das taxas as entidades tradicionalmente sujeitas à regulação, agências noticiosas, pessoas singulares ou coletivas que editem publicações periódicas e operadores de televisão. Por conseguinte, foi uma forma habilidosa, como são todas as formas habilidosas nos decretos-leis que se fazem, isto aprende-se em direito, dar-se dois ou três sentidos exatamente ao mesmo significado. De resto, aquela alteração que eu há bocado apresentei diz isso exatamente. Mas se nós continuarmos a ver outros decretos-leis, nós verificamos que houve uma habilidade do legislador exatamente para manter a ERC, para nos ir buscar dinheiro. E eu então direi, eu como cidadão estou a pagar duas vezes, estou a pagar duas taxas. Pago a taxa enquanto leitor e pago a taxa enquanto editor. Não me parece que isto seja correto. Não me parece que seja correto. E esta declaração, mais à frente, diz, visem predominantemente. E depois tem aqui uma vírgula. Como se devem recordar, há muitos anos atrás, há cerca de 20 anos, houve uma grande polémica nacional por causa de um decreto-lei. Não me recordo qual era deputada ou a governante que deu origem a um grande problema por causa de uma vírgula. Diz aqui que no artigo 13, número 1, onde se lê visem, vírgula, predominantemente, deve ler-se visem predominantemente sem vírgula. Isto são habilidades que se fazem e o problema está aqui. Eu sempre contestei o pagamento desta taxa ao ponto de a não pagar. E o resultado de a não pagar foi este documento. a ERC pegou no documento, enviou para a instituição tributária, para o Ministério das Finanças, e eu, no lugar de pagar 408 euros, paguei 509. Isto é perfeitamente inadmissível. Para além do mais, acresce que a ERC envia os avisos com 2 anos de atraso. Eu recebi no dia 16 de janeiro, mais coisa menos coisa, deste ano, ou de fevereiro, as taxas, o pedido de taxas referentes a 2013 e 2014. Isto é perfeitamente inconcebível num Estado de Direito, onde nós, se não pagarmos uma coisa qualquer às finanças, por exemplo, só nós estamos automaticamente a ser avisados. Atrasar 2 anos. Numa instituição que, quanto a mim, não faz qualquer sentido, nem tem qualquer tipo de significado, porque eu sou do tempo em que tudo isto era tratado através de um departamento do Ministério da Justiça, e depois veio a Autoridade para a Comunicação Social e por aí fora. Estas pessoas da ERC realmente estão a dormir, ou estão a viver à conta dos largos salários que todos nós pagamos. Todos nós, e quando eu digo todos nós pagamos. Porque é uma forma indireta, porque eles vão buscar dinheiro ao orçamento do Estado que todos nós pagamos, incluindo os senhores. Eu como leitor, eu como editor, eu como jornalista pago, 2 vezes uma taxa não faz sentido. Os governos, de vez em quando, surgem com uma habilidade de semântica que é uma discriminação positiva. Se não se pode acabar, por qualquer razão que eu não consigo entender, com a ERC, então vamos fazer uma discriminação positiva. Ou seja, que os jornais regionais sejam isentos de pagar esta taxa. De resto, a lei deve contemplar, para além dos jornais nacionais e regionais, e eu tive o cuidado de, antes de vir para aqui, solicitar um parecer à ERC, que agora é extremamente rápida, depois disto, esta é extremamente rápida. Perguntei o que é que eles entendiam por jornais regionais e se havia a definição de jornais regionais locais. E eles também, de uma forma habilidosa, não contemplam a figura de jornais locais. Ora bem, o meu jornal, que aliás é amplamente recebido aqui na Assembleia da República, em todos os grupos parlamentares e todos os deputados por lugar recebem, o Sr. Presidente também recebe, o Sr. Presidente da República também recebe, o Sr. Primeiro-Ministro também recebe, desde sempre, é um jornal regional local. E é jornal regional local porquê? Porque o seu conteúdo só envolve matéria da região, daquele sítio. Por conseguinte, eu estou no Conselho de Lagoa e só insere material que diz respeito ao noticiário de Lagoa. Mas há outros que trabalham da mesma maneira. Então, por que não haver uma classificação também de jornais regionais locais? Mas isto tem mais complicações, para além destas. Tem complicações de ordem de Código Civil, de Código Comercial, de outras leis, porque há algumas leis que dizem que determinadas coisas devem ser publicadas nos jornais locais. Não está definido na lei o jornal local. Logo, os senhores vão escolher um jornal regional. E a minha Câmara de Lagoa pode fazer uma publicação de um edital num jornal regional do Minho. Porque não está verdadeiramente definida. Ora bem, a ERC devia existir para regular estas coisas. Quando nós pedimos à ERC uma informação sobre estas coisas, a ERC ou não responde, ou não sabe dar, não sabe fazer a distinção do que é. Eu sou jornalista há 60 anos, se viver até lá, faço no dia 16 de julho 60 anos de jornalismo, fiz há dias 76 anos de idade, sou jornalista de antes e depois do 25 de Abril, nunca senti tantas dificuldades de esclarecimento como passei a sentir a partir da Constituição da ERC. A ERC não regula rigorosamente nada. A ERC regula aquilo que quer regular. Quando nós fazemos um pedido de informação, ou não respondem, ou é entre as 10 ou entre as 11. E para um homem como eu, que está habituado a cumprir as leis, que sou um homem de leis, isto revolta-me. E revolta-me sobretudo como cidadão, enquanto cidadão. Porque eles têm que compreender que nós, enquanto cidadãos, fazemos parte de uma nação. O todo da nação é o país e os cidadãos. E a ERC não está a fazer isso. Não entendo as razões da existência da ERC, não entendo, e eu na última carta que mandei, de resto, na minha petição, há duas versões da minha petição. O Tribunal Constitucional, por seu lado, também diz que não há nada a opor, pois o Tribunal Constitucional, pois também errar o Manoeste, o Tribunal Constitucional também não pode ter de forma nenhuma a sua última palavra. E há exemplos de que o Tribunal Constitucional também tem errado. E eu já demonstrei não fiz uma petição, apresentei um requerimento, ou melhor, apresentei uma carta a 50 entidades deste país para demonstrar, através de uma decisão do Tribunal Constitucional, que o Tribunal Constitucional não estava correto. Levei, inclusive, ao Sr. Presidente da República a intervir, não este, o anterior, a intervir e vir à televisão explicar uma pequena, é o tal problema da vírgula, uma pequena palavra, porque, e isto é só para definir, que realmente não há regulação. Porque na Constituição há uma lei, foi feita uma lei, que dizia que os senhores presidentes das câmaras não podiam exercer mais do que 3 mandatos. Mas dizia presidentes de câmara. Ora, se é presidentes de câmara, é de todas as câmaras. E eu fiz um documento para diversas entidades e obriguei o Sr. Presidente da República a vir publicamente dizer que tinha havido erro na Casa da Moeda ao imprimir o Diário da República, mas eu pedi de facto um documento e verifica-se que dizia que não podia, que um cidadão não podia ser presidente de Câmara. Então o Sr. Presidente da República vai dizer, não, isso foi engano, é da Câmara. Quer dizer, o que quer dizer, da Câmara é daquela Câmara, de Câmara é de qualquer uma Câmara. E arranjou-se aqui uma estrangeirinha, eu vou voltar à carga com uma petição, brevemente, para demonstrar juridicamente e tecnicamente. Estou-me a desviar.
Não, além de estar a desviar, portanto, percebendo onde quero dar os seus argumentos, ultrapassamos já no dobro
o tempo que tinha. Portanto, sim, senhor.
Como eu gostava de dar a palavra para os meus deputados que hoje vieram apresentar aqui presentes e concentrarão alguma resposta colocada, eventualmente algumas das respostas poderá.
Sim, senhor. Faça um favor. Peço imensa desculpa. Deu-me a largar.
Querer justificar, sem dúvida, deputada Sá,
Muito obrigada. Em primeiro lugar, e em representação do PSD, agradecer a pertinência da questão que nos coloca hoje com a sua petição e também, para além da questão, da pertinência da questão, o facto de poder estar com a sua iniciativa a contribuir para com o direito de petição, que é uma estrutura muito, muito importante para a melhoria da qualidade da democracia do país, para nos fazer chegar às suas preocupações e à sua experiência, que é muito válida em termos da sua atividade profissional, para que nós, no nosso papel de legisladores, possamos, ao fim e ao cabo, colocar ao nosso e ao dispor de todos os cidadãos as suas preocupações, que realmente, como referi aqui, são muito válidas. Em primeiro lugar, fazer como nota prévia aqui um enquadramento explicativo, que não sei se tem ou não esse conhecimento, antes de colocar algumas questões, que para o PSD esta questão, digamos assim, em concreto, o que está aqui em causa, como podemos constatar, não é tanto e apenas, única e exclusivamente, a extinção da própria taxa, mas estamos aqui também, com as suas questões, estamos aqui a refletir sobre a pertinência ou não da existência de uma entidade como a ERC a vigorar no nosso país. E para lhe dizer que no nosso manifesto eleitoral, às últimas eleições legislativas nacionais, constava aqui como compromisso, se tivéssemos, entretanto, sido chamados a formar governo, naturalmente iríamos concretizar este compromisso eleitoral, porque nós entendemos que esta matéria da comunicação social cada vez mais está interligada com a matéria das telecomunicações, então nós achamos que a abordagem à comunicação social tem que ser uma abordagem muito mais abrangente e, como tal, nós prevíamos, como compromisso eleitoral no nosso manifesto eleitoral, a fusão entre a ERC e a ANACOM, porque achamos que assim faria sentido haver uma única entidade que pudesse regular quer o setor da comunicação social, que era o setor das telecomunicações. Isto é só uma nota prévia para também perceber que nós, como PSD, estamos dispostos a contribuir para a reflexão do papel da ERC ou não, não é? Com uma configuração como está a ter ou até numa configuração mais alargada, porque achamos que realmente a ERC não está a funcionar como deve funcionar nos últimos tempos. Portanto, o PSD está disponível para essa reflexão. No entanto, quem terá o ónus de concretizar o que pretende fazer neste momento será o PS, porque está a governar, mas fica aqui esta nota que o PSD está disponível para fazer a reflexão. Entendemos realmente que estão aqui detectadas algumas ineficiências em relação à ERC e estamos disponíveis para contribuir para essa reflexão. Partindo agora para questões muito concretas, também para lhe dizer que, como deputada eleita por um círculo regional da região autónoma da Madeira, que é um círculo eleitoral onde a comunicação social e os jornais regionais têm uma abrangência muito mais importante do que dos tais ditos jornais de imprensa nacional, portanto, na região autónoma da Madeira, as pessoas leem muito mais os jornais regionais, sei lá, não sei se tem algum estudo feito sobre isso, mas tenho a impressão que 90% das pessoas leem apenas os jornais regionais e nem leem os jornais da imprensa nacional. Isto também para dizer que sou muito sensível à causa que nos traz aqui do facto de não haver critérios aqui na legislação que definam o que é um jornal regional e também ser muitas das vezes também confrontada no meu círculo eleitoral com a questão que coloca aqui das publicações que são obrigatórias e que também entende que tem razão, que se deve aprofundar o critério de qual é que é o jornal onde devem ser feitas as publicações obrigatórias, porque o objetivo da lei ao impor estas publicações obrigatórias é, nomeadamente quando estamos a falar de atos notariais, é de fazer com que a população de uma determinada localidade tenha uma maior proximidade com essas situações para ser informada dos atos notariais que estão a ocorrer. Não faz sentido nenhum, no caso em concreto que aqui referi, que possa um ato notarial que diz respeito a uma situação muito concreta numa região como o Algarve ser publicado num jornal do Minho, que naturalmente as pessoas da localidade de Algarve ou da região Algarve não vão ler. Portanto, achamos que aqui realmente há uma incongruência com a finalidade da obrigatoriedade de se fazerem publicações obrigatórias dos atos notariais e também estamos disponíveis para fazer essa relação. Agora, muito concretamente, em relação à questão, ao seu entendimento da extinção das taxas, o que eu queria aqui tentar perceber e ao fim e ao cabo também beneficiar da sua experiência alargada neste âmbito, era perceber, na sua opinião, e também no seguimento aqui das respostas que foram dadas aqui para estas entidades, o desfasamento que existe entre a taxa que é cobrada aos jornais regionais, partindo do princípio que se mantinham as taxas, qual é que era a adaptação que propunha-se fazer? Já sei que vai dizer que quer, a sua ideia é a extinção por completo da taxa, mas tendo em conta, não havendo nenhuma alteração legislativa ao que existe em vigor neste momento, parece-nos que, de acordo com o que a jurisprudência do Acórdão do Tribunal Constitucional de 2008, parece-nos que não há aqui muito por onde fugir, porque há um entendimento que estamos a falar não de um verdadeiro imposto, mas de uma contribuição. Portanto, parece-nos que, de acordo com a legislação aplicável neste momento no nosso país, não há muita maneira de fugir à aplicação da taxa, a não ser que haja alguma alteração legislativa nesse sentido. Mas, partindo do princípio que neste momento temos que aplicar a lei que existe, qual é que seria a adequação que se devia de fazer em relação às taxas para que os jornais regionais pudessem conseguir pagar alguma coisa à entidade reguladora da comunicação social? E também perceber, aqui uma questão que também me parece muito pertinente, porque nós sabemos que em termos dos serviços públicos essenciais há um prazo de caducidade de 6 meses quando é feita a cobrança desse serviço, 6 meses depois esse serviço não pode ser cobrado. Apesar de não podermos fazer o mesmo paralelismo, portanto, estamos a falar aqui de serviços públicos essenciais com a aplicação desta taxa, mas parece-me não fazer qualquer sentido serem notificados para pagar taxas com 2 anos de atraso. Portanto, o que eu queria que também te explicasse é como é que isto está a acontecer, em que mês é que estão a ser notificados para pagar estas taxas, se têm conhecimento de outras zonas do país onde isso também esteja a acontecer, que acho que realmente não faz qualquer sentido haver avisos de cobranças de taxas de qualquer serviço com um lapso temporal tão desfasado do tempo. E acho que, como primeiras questões, colocaria estas questões, mas acho que realmente teremos aqui muita matéria realmente para abordar até outras questões, porque a matéria é realmente muito pertinente e o PSD está disponível para fazer uma reflexão e para contribuir também para a melhoria da legislação na comunicação social, como fez na última legislatura. Muito obrigada.
Senhor Deputado, muito obrigado.
Pessoal, tanto como de poesia, apresentar o texto e vou dar a palavra, poderá fazer depois
uma sugestão. Sim.
Juntados, portanto, há uma opção individual, portanto, mantemos a reunião de comissão, mesmo na comissão, há forma. Portanto, alegro que queria aqui utilizar, os seus deputados colocarão as questões, eu também tinha uma para colocar, portanto, que quero colocar no fim das intervenções. E antes ainda da sua explicação, que penso, depois de ter uma ideia mais generalizada...
Já tenho ideia toda.
Mas possivelmente poderá aproveitar para dar uma resposta que seja elucidativa ou que nos permita... Portanto, nós estamos hoje aqui a debater, portanto, a solução nem a resposta a dar. Estamos a tentar de criar uma melhor informação para depois, em sede de comissão, podermos decidir e tomar qualquer decisão de concreto. Deputada Carla.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Oi, está a fazer barulho. Sr. Doutor, eu quero começar, obviamente, por agradecer-lhe a sua vinda cá. Eu acho que está a exercer o seu direito de cidadania, que deveria ser uma aposta, digamos assim, nós próprios deveríamos incentivar que houvesse mais petições, porque eu acho que esse é um dever fundamental e é um direito de uma comunidade informada. Dito isto, as questões que nos traz aqui são, de facto, bastante relevantes. Como dizia a minha colega Sara Madruga, há aqui uma questão que deve ser discutida de forma mais alargada, penso eu, que é exatamente qual é o papel da ERC. E está a servir quem? Para quê? Isso, de alguma forma, está a regular alguma coisa, não é? Pronto, porque basicamente a lógica seria essa. E eu acho que essa discussão deve fazer-se. Aliás, ela tem vindo a ser um bocadinho atenuada, porque existem muitas outras questões neste momento que estão em cima da mesa, e portanto é que tem ficado em segundo plano para a discussão. E isso parece-me claro também pelas respostas que nós recebemos da Associação Portuguesa de Imprensa ou do Sindicato de Jornalistas, porque são entidades que estão no terreno, não é? E que, portanto, percebem elas bastante melhor do que nós a necessidade de ter um órgão regulador. Esse é o primeiro ponto. E, portanto, isso seria até, digamos assim, motivo para depois pormos em causa tudo o que vem a seguir. Mas, dito isto, também algumas questões que foram consideradas aqui pela minha colega relativamente à questão, por exemplo, essa questão da ANACOM e da ERC. Eu vou-lhe perguntar a seguir qual é a sua posição sobre isso, ou se já pensou sobre isso. Mas eu tenho a dizer à minha colega que as decisões da ANACOM até agora têm sido sempre em favor do privado. Sempre, numa regulação. A decisão é sempre em relação às empresas privadas. E eu acho que nós precisamos aqui de algum equilíbrio e de alguma manifestação maior de interesse público. Isso não tem sido acautelado pela ANACOM e pelas decisões da ANACOM. E elas têm sido muitas. E eu acho que a ERC não é isto, ou não deveria ser isto. Portanto, eu aí não concordo à partida com esta união de esforços. Também quero dizer que em relação ao que eu sei relativamente à questão dos editais, o que diz na legislação é que deve ser um órgão local, mas que chegue ao maior número de pessoas. E, portanto, nós aí vamos deparar com os problemas da imprensa regional, não é? Que tem, de facto, pouca audiência, tem pouca divulgação, promove-se pouco. E é verdade, nós em Portugal não temos esse hábito. Não somos Espanha, que construímos à volta de uma série de regionalismos que foram fundamentais para a identidade do país, mas que depois preservam, digamos assim, essas identidades locais e que se revêem muito nos jornais locais. Isso foi... Infelizmente, nós não temos isso. Infelizmente. E falta-nos isso. Um dia destes, alguém comentava, um perito internacional em comunicação, dizia isso, assim, os jornais do futuro serão locais, porque será a informação local que mais nenhum órgão de comunicação internacional vai dar, não é? Portanto, isso far-nos à falta. Mas essa discussão também deve ser tida, porque, de facto, neste momento, isso não acontece. Nós não temos uma expressão grande dos órgãos locais, e eu penso, e aí eu falo pela Câmara que conheço, é verdade que tentam colocar em órgãos regionais ou locais, mas a ideia é, colocam num jornal de notícias, não é? Porque é mais lido no Porto, e portanto os editais são lidos, mas não colocam em nenhum jornal local, porque depois a disseminação é pouca, não é? Portanto, quer dizer, também em termos de divulgação para a grande parte da população, ela também não é feita, e portanto eles não sentem isso garantido, e como tal colocam num jornal regional com algum caráter local, nem que seja nas páginas do local. Esta pode ser outra subversão da coisa, não é? Pronto, é disto que estamos a falar. Eu sou sensível à questão da discussão da imprensa regional, mas acho que aí é uma discussão muito alargada, e não é só por causa da ERC, não é? Concordo, e acho que deve ser algo que podemos vir a trabalhar, aquilo que chamou há bocadinho de discriminação positiva, não é? Isto é, de facto, os órgãos de comunicação regionais não têm verbas, têm muito pouco financiamento, a publicidade é escassíssima, portanto, se calhar é melhor pensarmos aqui que os valores não podem ser os mesmos, não é? E se calhar vamos agregar um valor a um determinado conjunto de obrigações e de deveres da parte da ERC que tem que cumprir. Aí eu sou sensível e acho que isso pode ser uma questão a discutir. Também sou sensível a esta questão dos 2 em 2 anos. Eu já percebi que isto é geral, isto é, a ERC faz isto sempre. Isto é, quando tem as verbas da ERC, advém do Orçamento de Estado, da ANACOM e das taxas. E tanto quanto eu sei, eles pedem as taxas, pedem a cobrança das taxas, quando o dinheiro da ANACOM ou do Orçamento de Estado ou está atrasado, ou... Quer dizer, isto não pode acontecer, não é? Porque isto, para a vossa tesouraria, é um rombo. A dado momento surge um... Não deve acontecer. Portanto, eu acho que isso também deve ser alterado. Agora, sinceramente, não sou, neste momento, a favor da extinção da ERC. Isto é, acho que ela deve ser discutida, acho que ela precisa de uma discussão alargada e ampla, mas acho que é preciso um órgão de regulação. E atenção que há muitas decisões tomadas pela ERC que têm sido fundamentais para a organização e regulação da imprensa em Portugal. Eu digo isto, eu acompanhei muito de perto os processos todos que foram relativos, uma série deles relativos à Câmara do Porto, e há um órgão de informação. Informação não, eu diria de propaganda da Câmara do Porto, foram todos parar à ERC, e a ERC conseguiu, de facto, gerir e equilibrar o interesse do cidadão com o interesse camarário. Naquele caso não era o mesmo. Portanto, eu sinto que a ERC em algumas questões... É fundamental. Se é assim, se deve continuar, pois eu acho que essa discussão tem que ser feita. Porque ela tem vindo a perder digamos assim, visibilidade até e regulação, se calhar algum poder de se impor como regulador, de facto. Em relação à extinção das taxas, à proposta de extinção das taxas, eu não sou favorável per si, acho que deve haver aqui uma discriminação, acho que é possível discutir isso, e acho que essa discussão deve ser feita pelo Partido Socialista. E brevemente nós vamos ter, aliás, um debate sobre a comunicação social na próxima semana, e é uma das questões que eu acho que deve estar em cima da mesa. E proponho-me levar essa questão à discussão. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma questão muito simples, antes de mais, saudar, agradecer a presença e também a iniciativa arrojada de acabar a extinção da ERSE e das taxas. Mas, até o momento, penso que foram claras as intervenções e pouco mais tinha a dizer sobre isso, a não ser o seguinte. Que resposta me dá quando um cidadão de Bragança, supostamente um exercício académico, não tem nenhum jornal local, tem que pagar para o Orçamento de Estado, pagar aos regionais do Algarve, ou do Alentejo, ou das Beiras. Há aqui uma discriminação negativa. E, portanto, acho que... eu gostava que comentasse... Ou seja, abolir as taxas e ser o Orçamento de Estado a suportar esses encargos, não haveria uma distribuição equitativa pelo país. Era só. Obrigado.
Claramente no âmbito da petição, já percebemos que é uma petição que é muito pertinente, ela vai ter como consequências certamente muito, vai muito para além daquilo que em concreto nos pede, e se calhar seria o objetivo de fundo, é trazer à discussão aqui alguns aspectos que são determinantes, nomeadamente sobre a ERC e as suas funções, e sobretudo sobre a imprensa regional e uma clarificação sobre a imprensa regional. Penso que ela tem um mérito, para além de todos os outros que possa vir a ter, mas tem um mérito de nos trazer, portanto, à discussão estes assuntos de grande importância. De qualquer das formas, fica-me uma dúvida relativamente ao pedido concreto da petição, porque o Sr. Artur Linha lança três possíveis deliberações no âmbito desta Assembleia da República e depois faz-nos uma petição para duas delas. Percebi também, e penso que de alguma forma foi transversal às intervenções, que aquela que deixou, ou pelo menos que não colocou na sua petição final, ou chamemos no último, na última petição, é aquela, portanto, que à partida colhe alguma unanimidade e que se refere à desproporcionalidade que pode existir na taxa, portanto, referente aos jornais de dimensão nacional, portanto, e àqueles locais ou regionais que deveriam ter também, na sua opinião, uma discriminação positiva, caso não haja a possibilidade. Portanto, eu recordo-lhe, portanto, as questões que coloca e que entende que a Assembleia da República se devia debruçar são sobre a extinção pura e simples da taxa de regulação e supervisão, este ponto 1, para todos os órgãos de comunicação social. Em alternativa, coloca uma segunda, que é a isenção total do pagamento da taxa de regulação e supervisão para órgãos de comunicação social regionais e locais, escrita, online e rádio, portanto, a tal discriminação positiva. E a extinção, tanto como terceira, portanto, hipótese, a extinção, pura e simples, da ERC. Depois, na petição, quando apresenta a petição, diz claramente no sentido, portanto, apresenta esta petição, no sentido que sejam extintas a taxa de regulação e supervisão e a própria ERC. O ponto 2, que referiu como sendo um dos pontos possíveis de análise por esta pela Assembleia da República, portanto, não aparece aqui. A minha pergunta concreta é se, portanto, a intenção do peticionário é manter, portanto, na sua petição as três alternativas que antes da pergunta final colocou, ou seja, portanto, se coloca também no âmbito da petição a discriminação positiva com uma, portanto, uma isenção para alguns dos órgãos, portanto, que são aqueles que vivem com mais dificuldades e são aqueles que são mais úteis às populações locais em termos de informação local. E passava a dar-lhe, portanto, pedir-lhe também a brevidade possível, até porque a audição vai muito para além daquilo que estávamos, tínhamos como expectativa inicial, mas é importante também aproveitarmos a sua vinda aqui e dar-nos respostas a estas questões, pelo menos objetivamente às questões que estamos a colocar.
Muito bem, senhor. Ora bem,
eu penso que a minha petição traduz não só e apenas o meu pensamento, mas o meu pensamento de centenas de órgãos de comunicação social. Eu gosto de fazer aqui uma distinção. Imprensa e órgãos de comunicação social. A imprensa é aquela que é escrita. Aprendi que a imprensa é que é aquela que é escrita. E, por conseguinte, eu apenas falo na imprensa. Evidentemente que eu, quando esta casa aceita discutir este assunto, eu tenho a consciência de que esta casa é exatamente a tutela da ERC. E como tutela da ERC, tem o poder de alterar, por exemplo, a deliberação do Tribunal Constitucional. É fácil. É fácil se vos disser o seguinte. No Algarve existiam, ainda não há muitos anos, 36 jornais, entre os quais 12 semanários. Hoje, existem 8 ou 9 jornais, entre os quais 3 semanários, um deles é o meu, que é a Gazeta de Lagoa. Nós vivemos com extremas dificuldades, a lei não está a ser cumprida no que diz respeito, e aqui a senhora deputada falou no problema dos editais, isso é uma coisa extremamente complexa, que as pessoas não imaginam o que é que se passa, e a definição está exatamente na parte de quem faz as leis. Nos editais, por exemplo, um edital de usucapião, isto é para dar um exemplo claro, um edital de usucapião, toda a gente sabe o que é. A lei diz que é obrigatório publicar no jornal da área, ou seja, no jornal local. Se eu tiver uma propriedade para usucapião em Lagoa, tenho que publicar em Lagoa. Mas isto para quê? Para que todas as pessoas que leiam o jornal saibam que aquele indivíduo ou aqueles indivíduos estão a fazer uma publicação do usucapião. Ora bem, acontece, e já tem acontecido, eu já reclamei e ganhei todas as reclamações junto do Ministério Público, que pessoas fazem a publicação dos editais de usucapião por inépcia da lei, por exemplo, no Porto, de um usucapião em Lagoa. O que quer dizer com isso? Que os eventuais interessados em contestar esse usucapião não têm hipótese de contestar. Já aconteceu no meu jornal que uma pessoa, familiar de uma pessoa que foi muito importante neste país, fez uma habilidade criminosa, que foi fazer um usucapião publicado num jornal não sei aonde, e conseguiu fazer os respectivos registros, quando deveria ter feito, na altura só havia o meu jornal no Conselho de Lagoa, e foram feitos os registros, mas depois tiveram que utilizar os tribunais para desfazer de facto aquilo que foi feito e que foi irregularmente feito. Os jornais regionais, como já foi aqui dito, são os órgãos de informação mais importantes para as comunidades, locais. Os jornais regionais têm assinantes em todo o mundo, que são os imigrantes. A informação chega a todo o mundo. A informação daquilo que acontece no Conselho de Lagoa chega semanalmente, periodicamente e religiosamente à Assembleia da República, a todos os grupos parlamentares e aos 9 senhores deputados e deputadas pelo Algarve. Não podem alegar desconhecimento. Vem tudo aqui parar. É uma deliberação que eu tomei desde o princípio do jornal e continuei a fazer. Diz o senhor deputado, e diz bem, que a minha petição envolve 3 setores e depois define 2. Eu não me interessa que a ERC existe ou que deixa de existir. A mim o que me interessa é que me deixem trabalhar e que me deixem trabalhar de acordo com a nossa Bíblia, que é a Constituição. A Constituição é a nossa Bíblia. É a Bíblia de todos nós. A nossa cidadania está ali, a nossa liberdade está ali. O resto são leis e são complementares que vão acabar por enriquecer e a Constituição. E eu fico muito zangado quando nós fazemos um pedido, como eu fiz recentemente à ERC, ou melhor, uma queixa contra um jornal que apresentei à ERC, e a ERC, como entidade reguladora, encaminha a minha queixa para uma outra entidade. Então o que é que lá está a fazer a ERC? A ERC não está a regular rigorosamente nada. Se eu faço uma queixa dizendo que determinado jornal não está a cumprir a lei, ou seja, o 299, que, como eu já vos disse, ajudei a fazer, contribuí para ela a pedido do Dr. Arons de Carvalho, eu pergunto, o que é que lá está a fazer? Ora bem, mas quem diz respeito... Mas eu já apresentei 2 ou 3 perguntas extremamente importantes para a nossa vida de jornais regionais, e a ERC diz que encaminha para a entidade tal. Então, mas a ERC existe para quê? Mais ou menos por ordem, mas como a documentação é muita, porque sobre este assunto eu tenho respostas do Sr. Presidente da República, tenho respostas do Sr. Provedor de Justiça, tenho respostas do próprio Tribunal Constitucional, porque eu tenho o hábito de me dirigir a diversas entidades, porque... Eu tenho aqui, eu não tenho aqui esse documento, achei que não era um documento muito relevante e não o terei posto aqui.
Não mandou para nenhuma outra entidade...
Mandei. Ah, eu só mandei para a ERC.
Não, se é a ERC.
A informação da ERC, o senhor...
Sim, a ERC...
Tinha enviado para a entidade.
A ERC diz que não é da nossa competência, vamos enviar para o não sei quantos... Não é outra entidade de comunicação social. Não, é uma entidade ligada a um ministério. Que eu peço imensa desculpa de não detectar aqui, mas isto é a justificação que eles dão. Quer dizer, não é da competência deles. Então, se não é da competência deles, se eu apresento uma queixa contra um jornal que não cumpre em rigor nem em 60% sequer aquilo que a lei de imprensa diz com todas as suas alterações, que eu a conheço muito bem, pelos motivos que já sabem, se eu pergunto à ERC porque é que os senhores, este jornal não está a cumprir isto, 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 nos termos do decreto-lei, não sei quem mais, tal. E eles respondem, isso não é da nossa competência. E vamos remeter para a entidade competente, que é a entidade que faz parte de um ministério, que eu agora não sei.
Qual é que
eu
acho que vou ficar percebendo a ideia?
Pronto.
Se a entidade for possível podermos chegar a uma documentação mais concreta sobre.
Sim, eu posso fazer chegar. Eu posso fazer chegar. Mas não é só esta. São outros casos que eu apresento à ERC como entidade reguladora para a comunicação social, que saudades que eu tenho das entidades anteriores. Nós, no meu tempo, tratava-se isto, era num departamento do Ministério da Justiça, depois veio a Alta Autoridade para a Comunicação Social, aliás, eu digo aí, onde nós sabíamos tudo, e os nossos requerimentos eram todos atendidos rapidamente. Nós íamos ali, ao Rossio e éramos recebidos e as coisas eram tratadas. Falta-se falar com a ERC, e eu falo mais facilmente com alguns dos senhores deputados através do meu telemóvel do que falo com a ERC. Ora, isto é inadmissível, porque a ERC tem que saber uma coisa. Se eu estiver em falta, eu para já contesto, não sei quanto é que os outros jornais pagam, mas contesto que jornais pequenos como os nossos, que dão, como o senhor deputado disse, a informação real às populações próprias, porque são jornais de pequenas tiragens, mas de grande circulação. O meu jornal tem uma tiragem de cerca de 12% da população do concelho de Lagoa. O meu jornal, segundo um estudo que foi feito por uma empresa da especialidade, é lida por 13 mil pessoas, ou seja, mais do que 65% da população. Eu pergunto, então, mas porquê é que nós que estamos a fazer o trabalho que às vezes compete às câmaras, que às vezes compete ao Estado, porquê é que nós não temos o privilégio da tal discriminação positiva? Quer dizer, jornais regionais não pagam taxa nenhuma, rigorosamente nenhuma, porque nós já pagamos outros impostos ligados à nossa atividade, ou então para que não sejamos totalmente discriminados positivamente, vamos lá cobrar 1 euro aos jornais regionais. Mas há uma coisa que tem que ser definida. Jornais regionais têm que ser forçosamente divididos em duas premissas. Um jornal regional é aquele que circula em toda a região, por exemplo, eu vou falar no Algarve, em toda a região do distrito de Faro, tem 400 mil habitantes, e um jornal local são aqueles jornais que circulam no local. Os senhores leem o meu jornal, veem muita coisa da Assembleia da República, dos deputados da Assembleia da República, mas apenas e tão só temas que sejam relacionados com o meu concelho ou que no seu contexto interessem ao nosso concelho, como é o caso da saúde, como é o caso da educação e muitos, muitos outros casos. Nós fazemos aquilo que os jornais nacionais não fazem, porque os jornais nacionais não falam no meu concelho. Não falam. Não falam no concelho de Portimão, não falam no concelho de Lolé, não falam no concelho de Alcoutim. Se não fossem jornais regionais e locais, a informação não passava. Porque vamos para as televisões e as televisões também não falam nas nossas regiões, só falam se eu for matar alguém. Então é que dizem, jornalista flantal matou o Presidente da Câmara. Ora bem, isso não pode ser.
Esta conversa é apaixonante, percebo que vive com muita paixão e sensibiliza-nos para ela. Qualquer das formas, relativamente à matéria em causa, e penso que eu, por mim, senti-me esclarecido relativamente à questão que tinha, não sei se os deputados estão esclarecidos, se querem colocar mais alguma questão. Para a Sara, também colocar questões, sempre que ficou a tua parte. Eu queria te agradecer a
Não tem que dizer.
Portanto, penso que a sua audição suscitou-nos aqui algumas áreas de trabalho, com certeza, que vão ser tomadas. Queria-lhe dizer que no dia 1 de junho, às 9h30, esta comissão vai organizar uma audição parlamentar sobre os desafios da comunicação social. Eu julgo que é uma área... Portanto, que
se
mandar, tudo isto,
se mandarem um e-mail...
se não receber o convite, vai receber o convite.
Ainda não recebemos, pois não.
E será um gosto contar...
Eu peço imensa desculpa. Contar. Aquela senhora que está ali ao fundo é minha mulher. É jornalista profissional.
Sim, senhora.
E estamos casados há 40 anos e ela é jornalista há 40 anos.
Portanto,
de forma que... Ela é, vamos lá, é não só a minha mulher como a minha companheira de trabalho, trabalhamos sempre os dois juntos, mas é a minha médica, é a minha enfermeira, porque eu já tive, como devem saber, já tive duas paragens cardíacas, tive um AVC, tive montanhas de coisas e estou a tentar sobreviver. Mas... ainda há dias me diziam, opa, tu com essa idade estás-te a meter em coisas que interessam a tanta gente e só tu é que vais. Eu quero-vos dizer o seguinte, há 8 anos existiam em Portugal cerca de 1.300 registros. Hoje existem pouco mais de 400. Os jornais, aqueles jornais que interessam ao povo, aqueles que o povo lê com carinho e com amor e que os guardam. Não é aquele tipo de jornal que se lê e vai para o caixote de lixo. Não, que guardam religiosamente. E quando nos fazem falta nas nossas coleções, nós pomos um pedidozinho, falta na nossa coleção a edição número tal, será que alguém tem? E lá aparece alguém com o jornal que nos faz falta, publicado há 23, 24 anos. Essa é que é a minha missão.
E consegue, portanto, e penso que sim, e fazemos votos para que a saúde seja algo que vá ultrapassando pela positiva.
Vamos ver.
E que tenha condições para no dia 1 também nos poder dar aqui algum contributo, sobretudo com a presença.
Eu quero agradecer ao senhor deputado, também. Quero agradecer aos senhores deputados, quero agradecer a esta comissão o me terem atendido. Talvez eu tenha trazido para aqui um bocadinho mais de luz. Eu, como sabem, tenho outra petição na Assembleia da República, para a qual não vou ser convocado. Se não sabem, eu vou-vos dizer rapidamente o que é. Eu meti uma petição para o retorno à prisão perpétua, já meti o ano passado, que a Assembleia da República não aceitou, mas aceitou a segunda parte dessa petição, que é o fim da prescrição de crimes para crimes de sangue. Isto um pouco à imagem dos Estados Unidos. Os senhores, eu até apresentava um exemplo. Os senhores que mataram o senhor primeiro-ministro Sá Carneiro, que se sabe quem é, aliás eu tenho um livro escrito sobre isso, sabe-se quem é, se aparecer agora a dizer na televisão deem-me cá 1 milhão de euros, eu vou-vos dizer como é que matei aquela gente toda, nós ficamos a olhar ficamos revoltados, mas a justiça não pode atuar. E nos Estados Unidos da América é ad eterno, por conseguinte, quando o indivíduo for descoberto, é sempre julgado. E eu, essa petição foi aceita pelo Sr. Presidente da Assembleia, desceu a uma comissão, eles dispensaram a minha presença, estou a aguardar, mas eu, como já tenho muito poucos mais anos de vida, estou a preparar mais duas petições. Mais duas petições. Muitíssimo obrigado. Agradeço muito a vossa simpatia e o terem maturado, porque eu sou uma pessoa muito emotiva e quando falo numa coisa que está dentro do meu coração, esquece-me do tempo. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado.